Uma vez Dr. Troy me disse que as aves derivam do mesmo grupo que os dinossauros. Então, qualquer semelhança do instinto assassino de um Velociraptor e de um cuco não é mera coincidência. Este é o Papo de Milk Bar número 14. Listen. Lactólatras, diretamente de Clock Town Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chabo, e no mundo de Hyrule, as orelhas são mais polêmicas do que mamilos.
Olá pessoal, eu sou o Sami Fraia, vulgo Tueiro, o diretor de localizações do site, e na minha humilde opinião, os Ores são os elfos de Hyrule.
Fala galera, eu sou o Felipe Serraz, também conhecido como Shadowlink, e hoje a gente vai discutir bem a fundo a reprodução dos Gorons.
Se você vivesse em Hyrule, o que você ia preferir? Rolar como um Goron, nadar como um Zora, ser um pequeno Minish ou um misterioso Ninja Chica? Nesta terra mágica nós temos diversos povos de variadas raças que ocupam, e é sobre eles que a gente vai falar hoje. Então pega aí seu lonlon achocolatado e vem pro papo. Bom, uma coisa bem comum, né, em universos assim de fantasia, né, que a gente tem os seres humanos não aparecendo como a única, digamos assim, espécie racional, né? A gente tem diversas raças, normalmente, como se diz, né, diversos povos de fisionomias diferentes, né, talvez alguns lembrando um pouco humanos, outros nem tanto. E então, acho que pra gente começar, antes mesmo de entrar no tema de Zelda em si, vocês têm alguns jogos aí mais memoráveis que se aproveitam desse sistema de raças pra alguma coisa dentro do jogo, seja história, talvez alguma coisa de gameplay. Eu acho que o que mais faz uso disso, né, de forma mais intensa, eu acredito que sejam os RPGs, não é?
Ah, os RPGs usam bastante isso. Principalmente aqueles que você pode customizar o personagem, né? Geralmente você pode escolher a raça dele além da classe, outras características. Mas, assim, jogos de fantasia e ficção científica em geral costumam muito ter isso de raças diferentes. Tipo, desde os jogos que são mais baseados nas raças que Tolkien fez, né? Fez não, ele também pegou emprestado, mas acho que ele popularizou os anões, os elfos.
Sim, sim. Principalmente eu joguei muitos RPGs, ficção científica, como um jogo que uma série que o Sheldon também jogou bastante, que foi o Mass Effect, em que, assim como um RPG de ambientação medieval, tem várias raças que, no caso, as raças, e só que só considerar como as raças alienígenas, o jogo faz muita questão de diferenciar cada uma e explicar como cada uma é, como ele, essa raça se comporta de geral. Apesar de uma pessoa nessa raça ser diferente da outra, eles geralmente têm personalidades similares pra gente saber associar um do outro. Isso acontece, é uma coisa bem comum até. Tu sempre tem a imagem de Found Elf, a gente pensa que são seres elegantes, bem asseados e tal. Enquanto Trolls são seres bem nojentos, anões também são seres bem rabugentos. Mas nesse jogo, como nós temos, por exemplo, cada raça também reflete na classe que esses personagens vão ser. Por exemplo, existe determinada raça no jogo do Mass Effect que elas desenvolvem poderes bióticos, são tipo poderes psíquicos bem elevados. Então, isso reflete na personagem que nos acompanha na Safari, que ela só tem poderes bióticos. Tem outros que são mais brucutus, então todos os golpes dele vão ser golpes físicos. E por aí vai. Eu vejo muito disso de cada jogo se preocupar em deixar uma raça bem característica, bem fácil de ser reconhecida, e dar a característica tanto de a cultura, a origem do povo, as crenças desse povo, procurar desenvolver histórias pra instigar o jogador. Isso é muito bacana, e isso é uma coisa que a gente também vê em Zelda.
E uma similaridade do Zelda com Mass Effect nesse aspecto é que ele não fica no padrão, né? Não tem uma raça de elfos, uma raça de anões. Apesar dos Hylians terem as orelhas de elfos, eles não são os elfos, tipo, de fantasia que a gente tá acostumado. E as outras raças são também completamente diferentes. Tipo, Goron não é um arquétipo que existe no mundo de fantasia qualquer. Ou um Zora, ou até os Gerudos, que são, tipo, a forma de reprodução esquisita.
Mas é bem interessante ver que a gente consegue perceber classes bem icônicas e clássicas de RPGs em geral. Eles têm um reflexo na série zero, por exemplo, ninjas. Existe uma tribo que cultiva a arte das trevas, são bem furtivos. A gente vê que seria o equivalente a ninjas no mundo de Hyrule. A gente vê, por exemplo, tem raças bem misteriosas, que às vezes são bem dark. A gente vê isso um pouco na série Zelda em algumas raças também, que ou cultivam as artes das trevas ou viveram muito tempo na escuridão. Tem ladrões, que é o caso do Gerudo, e por aí vai.
Existem uns certos arquétipos, né? Por exemplo, os Gorons, eles são bem distintos, mas eles são a raça que vive no subsolo, que tem grandes chuveiros. Então, assim, tem um quê de anão neles, mas eles não são nem um pouco similares aos anões de fantasia.
Principalmente em questão de proporção.
Assim, eles pegam o que funciona e dá um twist único, né? Pra virar uma coisa que você identifica na hora que é de Zelda.
Mas eu acho interessante tu comparar eles com anões, porque eu acho que é bem comum as pessoas acharem antagônico anões com elfos, porque eles possuem características bem distintas, bem o lado oposto de cada lado. E eu vejo isso em Zelda quando se compara os Goros com os Horas, que os Goros são povo da terra, são brucutus, de ter uma sociedade daquela forma, enquanto os Horas são o povo da água, eles são todos elegantes, eles parecem bem mais... eles são asseados pra caramba, porque vivem tomando banho, mas enfim.
Será que eles fedem a peixe?
Talvez se eles ficarem muito tempo fora da água, eles comecem a feder a peixe. Mas assim, realmente, os Horas, eles têm uma altivez que é meio similar dos elfos, né? Geralmente em fantasia.
Talvez tenha alguma inspiração, né? Não sei, vocês lembram daqueles esboços lá do Hyrule História? Tipo, é uma coisa interessante porque eles mostraram alguns rascunhos mesmo, né, de ideias pra algumas das raças.
No caso a gente tá falando dos Horas, mas a gente tá falando dos Horas a partir do Ocarina of Time, né? Então, quer dizer, antes disso eles eram uma raça de monstros, então teve uma mudança bem drástica aí também.
Bom, para começar a falar de raças mais específicas dentro do universo de Zelda, talvez a gente possa começar com o que seria o arquétipo padrão, digamos, né? Que são os próprios Hylians, né? Que são meio que os seres humanos do jogo, né? É a raça do qual o protagonista e a princesa fazem parte. E, basicamente, nos primeiros jogos, era só esse pessoal que a gente tinha, né? A gente tinha alguns Horas ali de uma forma diferente, que a gente vai tratar disso mais pra frente, mas os primeiros jogos eles não tinham muita distinção de povos, então tinha humanos com orelhas pontudas, né?
É importante tu ter tocado e falar dos Hylians mesmo, porque até hoje eu fico me caducando se eles são uma raça dentro dos humanos ou se eles são equivalentes a humanos no mundo de Hyrule, porque eu lembro que ao longo do jogo a gente se encontra com pessoas que não têm orelhas pontudas e parece que os Hylians sempre são relegados como a raça real, ou sei lá, está próximos a deusa ilha, alguma coisa assim.
Os Hylians, eles são uma etnia de humanos, praticamente, né? Eles são um grupo de humanos que tem as orelhas pontudas e características mágicas especiais.
O problema é, eu não sei até que ponto isso é, não sei se desleixo é a palavra certa, mas desleixo da equipe de desenvolvimento em geral, ou um descuido dos localizadores da versão do jogo para inglês, mas a gente tem uma mistura muito grande de humanos e Hylians, né, na descrição ao longo dos jogos, né? Então, do Wind Waker, a gente é onde surgiu essa distinção, né, de forma mais clara. Realmente a gente tem...
Na verdade, a distinção surge mesmo no A Link to the Past, porque no A Link to the Past eles já falam dos Hylians como se fosse um povo extinto.
Então, eles falam da linhagem de cavaleiros e tal, né?
Sim, mas a maioria das pessoas no A Link to the Past são humanos. Só tem umas poucas linhagens de Hylians que sobrevivem.
Mas todo mundo tem orelha pontuda.
Eu não sei dizer se nas artworks todo mundo tem orelha pontuda, mas a ideia é que os Hylians são coisa do passado. Tipo, até de um reino passado. Eles deixam muito a entender que seja um povo, pode ser um reino que veio antes de Harad. Porque eles têm uma língua própria, eles têm uma profecia e tudo mais.
O que me lembra, que já gerou muita discussão em teorias, que o que motivava isso era o comando do Twilight Princess. Por exemplo, quando tá em Nick Lobo, tu quer pedir pra Mia voltar ao normal, a opção que o jogo te dá é se transformar em humano. É como o Shadow falou, é realmente dá a entender que os Willis são tipo um grupo de humanos. Eles estão dentro da espécie humana, em geral.
É, de certa forma, isso é um assunto muito complicado, porque assim, raça de ficção costuma ser um negócio meio estranho. Porque se você for comparar com a vida real, por exemplo, tipo, meio elfo num cenário de ficção. É um cara, uma mescla de elfo com humano. Pra ter uma mescla de elfo com humano que pode se reproduzir, os humanos e os elfos são a mesma espécie. Tipo, pela definição biológica. Então, assim, essa ideia de raça, espécie, se é humano, se é tudo humano, se não é, é um negócio muito complicado, assim.
E bem, a gente tem a origem, né, até pelo nome dos Hylians, né, dos Ilianos, ou como você queira chamar, é definida pelo Skyward Sword, né? Então a gente tem o povo, é o povo de Hylia, né? Então a deusa mandou seus povos semelhantes a ela, os seus humanoides, pra acima das nuvens, naquela ilhota que virou Skyloft, e tipo, na superfície não ficou ninguém. Então, no meu entendimento, todo mundo que mora em Skyloft ali, todos aqueles humanos, eles são Hylians, né? Embora eu lembro que nos diálogos do Skyward também eles falam humano, normal, assim.
Sim, é, no Miniscap também, supostamente todos são Hylians e eles falam humano. E no Skyward Sword, se eu não me engano, tem personagens com orelha redonda.
Sim, eu também acho. Eu acho que o Colin, que é o baixinho gorducho lá, se eu não me engano, a orelha dele é redonda. Tô puxando pela memória, né? Não tô olhando a foto dele agora, mas...
Eu tô procurando aqui.
Ele é todo redondinho, né? Então, meio que faz sentido.
E outros personagens também, o carinha da loja de poção, que ele é todo redondo também, ele parece um boneco.
O Beedle sempre tem olheira redonda, com todos os jogos que ele aparece.
É, então realmente, tipo, é algo que, como se não tivesse sido realmente dada atenção, ou a gente...
Sabe quem tem orelha redonda? O Tingle.
O Tingle não tem orelha redonda, não.
Mas, poxa, parte 153 do Harry Story.
Não, na verdade, o Colin, eu procurei aqui, o Colin e o Beedle, nos Skyward Sword, não dá pra ver a ponta da orelha deles. Tipo, elas parecem redondas, mas estão obstruídas pelo cabelo, podem ser pontudas.
Enfim, é pra parte 153, hein?
E de resto, todos os personagens têm orelha pontuda. Mas, enfim, isso, tipo, uma das características da série é que os Hylians, ao longo da história de Hylian, eles vão ficando cada vez mais raros, né? Até mais ou menos a época do Ocarina of Time, humano e Hylian eram praticamente a mesma coisa, todos os humanos tinham orelha pontudas, e a partir daí vai meio que declinando em todas as timelines. No Twilight Princess a gente já tem personagens com orelha redonda, no Wind Waker, no Link to the Past. No Link to the Past, inclusive, é muito raro alguém ter uma orelha pontuda. É tipo, só o Link, a Zelda e os descendentes dos Sage que tem.
Pô, ainda agora você me disse que não lembrava que os caras têm orelha pontuda?
Não, são os que eles falam, os que eles mostram artwork que tem orelha pontuda. Eles dão a entender de que os humanos não têm, o resto dos NPCs que não tem artwork.
É, eu tô puxando aqui as artwork do Wind Waker, todo mundo tem orelha pontuda.
Wind Waker? Wind Waker eu tenho certeza que tem alguns que não tem.
É, tem alguns que não tem, né? Por causa dos personagens principais.
É, tipo, os piratas, por isso que, aí que tá, os personagens que tem artwork, eles tendem a ter orelha pontuda.
Na artwork do Lenzo, o fotógrafo, ele tem orelha pontuda. Os Ritos tem orelha pontuda, e nem são. O William, por alguns problemas, eles têm orelha pontuda, por que motivo?
É porque também os olhos têm orelha pontuda, né?
Os Hylians, o Beedle não tem, aquele bebezinho melequento tem a orelha redonda.
É só ele, a família dele, né?
Eu não sei, eu tô vendo artworks aqui aleatórios. O cara que é tipo Elvis não tem, os piratas todos têm.
Eu acho que a maioria de Windfall não vai ter, né, o povo normal, os plebeus, a galera comum, aquelas senhorinhas fofoqueiras.
Ó, a professora tem a orelha redonda.
Enfim, fica essa ideia, né, de que a gente...
Então, ela vai ficando mais raro, essa é a ideia, tipo, Wind Waker ainda não é raro, mano. Tão rio, mas já tem humanos sem serem rio. No Alliance of the Past, talvez por causa do declínio, né, do herói ter perdido, o sangue tenha se diluído mais rápido, não sei.
É, parece ser realmente uma coisa, sei lá, sanguínea, né? Você tinha lá no começo todo mundo provavelmente muito próximo da deusa e tinha o sangue Hylian, e por algum motivo, algumas linhagens foram perdendo essa ligação, que é até complicado falar em ligações biológicas nessa salada que é Zelda. Então eu diria que é uma coisa mais mágica mesmo, né? Não sei, uma certa magia que flui no sangue dessas pessoas, né? De você terem os escolhidos pra encarnar o espírito do herói, né? De repente você tem algum pré-requisito pra isso, né? Você não teria um humano qualquer orelha redonda se tornando um Link.
É, inclusive, é interessante notar que no Triforce Heroes, né, o jogo mais novo da série no momento, eles colocam três condições pra um personagem ser um herói.
Ah, eu vi isso.
Tipo, duas delas são o cabelo. Ele tem que ter o cabelo parecido com o cabelo do Link. É, no caso são as costeletas e o cabelo partido pro lado. O Link tocando of Time timeline não se enquadraria.
Pois é, toda uma timeline resultante do recalque com o cabelo do herói que morreu.
É. É importante notar que a terceira característica é ter a orelha pontuda. O herói do Trifacilus, ele tem que ter a orelha pontuda pra ser um herói. E, se eu não me engano, esse negócio da orelha pontuda era, acho que no Link to the Past, talvez no Ocarina of Time, eles falam que ela permite que os Hylians ouçam os deuses, né? Que é uma coisa que... Assim, a gente nunca viu literalmente acontecendo.
Eu não sei, tu já viste os deuses se comunicando com outras pessoas fora os principais? Ou
então, como? Literalmente não, mas se você for ver de forma figurativa, o fato da Zelda e do Link no Ocarina of Time terem sons proféticos pode ser uma relação com isso. Eles estão recebendo mensagens dos deuses.
É, faz sentido.
Eu já ia aceitar que, sei lá, os parceiros do Link, como a Midna, ele conversa lá com os espíritos lá das fontes. Aí tu já viste as orelhas da Midna, cara?
As orelhas da Midna, na forma real, acho que são redondas.
É, enfim, as outras raças terem orelha pontuda, meio que não importa. Tipo, pode ser uma coincidência, sei lá. Do mesmo jeito que morcego e pássaros têm asas. Enfim, a origem é completamente diferente. Então, é irrelevante, né, pra questão. Mas, como eu falei, né, orelhas são os mamilos de Hyrule. Muito polêmicos. Bom, além dos Hylians, a gente tem outras raças que são meio que humanos no jogo, né? Mas eles são tratados como, no mínimo, etnias à parte, né? Realmente fica, como a gente não tem essa distinção muito forte de espécies, e a gente chega a ver possivelmente intercruzamentos, fica essa coisa meio dúbia, né? Mas, por exemplo, a gente tem povos como os Gerudo, do Ocarina of Time, a gente tem os próprios Chica também, né? Que eles são com uma tribo, mas tem umas características diferenciadas dos Hylian, né? Eles têm olhos vermelhos, por exemplo, né? E, enfim, a gente chegou num consenso aqui de tratá-los não como Hylians, né? Mas como realmente raças à parte mesmo.
Tem uma coisa curiosa dos Sheikas por ter falado. Eu comecei a tentar enumerar o que diferencia ele dos demais humanos. Eu ia pensar nas artes das trevas que eles manjam, de a capacidade de sumir ou de fazer ilusões do Crava 4. Mas aí eu me lembrei que a Impa, ela treinou a Zelda pra isso. E a Zelda faz tudo isso. Eu pensei, então, porra, o que eles têm de mais? Talvez seja só o conhecimento deles que eles segregam pra eles?
É, eles, na verdade, eles nunca exploram muito o que que a Zelda consegue fazer, né, no Ocarina of Time. Porque, assim, ela tem um disfarce de Chique, tudo bem, mas, tipo, ela nunca usa nenhuma habilidade, assim. Não é que nem no Smash Bros. Que o Chique tem todas as habilidades de ninja.
Mas ela some.
Ela some, aparentemente, usando Deku Nuts, que é um negócio que qualquer um pode fazer.
É, bem tática ninja mesmo.
Pelo menos sempre foi isso que eu achei, que ela joga um negócio que é exatamente igual a uma Deku Nuts.
Até porque tem uma cutscene que, tipo, você sai, o Link vai e você vê que ela tá em cima de uma árvore, eu acho, alguma coisa assim, olhando, não é isso?
Sim, é, no tempo da água. No Lake Hill. Ou na montanha.
Sabe? É, eu acho que é no lago.
Não, na montanha eu acho que ela faz um foguinho pra quando ele chega perto, ela faz um foguinho. Mas isso não é magia, pô. É disfarce.
Mas então, a gente não sabe se ela tem realmente algum poder especial relevante dos Shakers.
Mas uma coisa que é interessante dos Shakers é eles são tipo uma guarda pessoal da família real, não é?
Sim, eles são... Nos Cards Swords eles exploram isso um pouco mais, né? Eles são um povo que guarda a deusa, na verdade. É como a deusa passa a ser a primeira rainha de Hyrule, então esse trabalho se transfere.
Então foi por tabela.
É. Os Sheikas, em geral, eles são muito baseados em ninjas. Tipo, não só na aparência e tudo mais, mas nesse esquema de ser, tipo, um clã protegendo um senhor. Assim, é um negócio muito ninja. Não tem muito mais o que falar deles, né? Porque eles são um povo que nunca aparece em quantidade. A gente sempre vê, no máximo, um por jogo.
E só muito mistério.
Eles só costumam fazer as mesmas coisas, assim.
A gente só vê, sei lá, resquícios do conhecimento deles ou dos artefatos deles pelo símbolo deles, aquele olho de Chica que a gente vê nas Gossip Stones, que de certa forma é como se fossem pedras que câmera de segurança primitiva de Hyrule, que eles vigiando tudo e tal.
É, as Gossip Stones são basicamente o Big Brother de Hyrule.
É, nunca tinha pensado por esse lado.
O original, não o programa de TV.
Mas teriam sido os Chicas que espalharam as Gossip Stones pela Terra mesmo? Ou marcaram?
É, eu acho que... Então, os Chicas, eu acho que eles trabalhavam meio que como o grupo de espionagem e assassinato da família real.
Sim. Por exemplo, depois a gente separa para outro podcast, mas tu pegar a tecnologia das pedras das Gossip Stones, pode simplesmente pegar essas pedras, ter estudado elas e descobrir uma maneira de usar elas a favor deles. Como foi esse caso de ser uma pedra de vigilância, o caramba 4.
E aí, pra completar, adicionaram uma utilíssima função relógio.
A função relógio me parece que é mais um negócio assim, pra disfarçar. Tipo, que pedra esquisita é essa aqui? Ah, um relógio. Nada demais não, não ligue pra ela.
O bacana é o sistema de segurança deles, que se eles sentirem que se sofrerem muito dano de uma bomba, por exemplo, eles ativam um dispositivo que sai voando.
E explodem.
É muito random. E nascem e brotam de novo.
É. Quem nasce de novo, cara? Foi um cheque lá que ia aparecer lá na surdina e plantou outra pedra sem tu ver.
Malditos ninjas, mal posso ver seus movimentos.
Malditos ninjas.
Bom, e a outra raça então que temos, né? Seria os...
Bem, né, a gente tem os Gerudos. Os Gerudos, eles têm uma característica muito interessante, que é essa questão de só ter mulheres, né?
É.
Nasce um homem a cada 100 anos, isso nunca é muito bem explicado. O Gossip Stone do Ocarina of Time explora um pouco disso, fala que as Gerudos buscam namorados entre os Hidians, que é um negócio que assim, é um jeito muito...
Que faz todo sentido biológico.
É um eufemismo muito legal pra falar que eles capturam e estupram eles.
Tu que é jogador de Mass Effect como eu, essa coisa da Jerusalém me lembra muito a Exassari, que é uma raça alienígena que só tem supostamente fêmeas e elas copulam com outros aliens pra ter recombinação genética, mas só nasce Assari, só nasce fêmea.
Sim, no caso da Jerusalém eu sempre pensei também em uma outra raça de outro cenário, nada a ver, que é Tormenta, um cenário de RPG de papel mesmo. Que tem uma raça que são os Minotauros, que eles têm essa mesma ideia. Eles não possuem um gênero, só existem homens Minotauros, mas existem mulheres Minotauros. E eles se reproduzem com outras raças, como humanos e elfos. Só que eles têm uma particularidade, que assim, os filhos que eles têm, quando eles nascem homens, eles nascem Minotauros. Quando nascem mulheres, eles nascem da raça da mãe. Então assim, eles nunca deixam muito claro se talvez os Gerudos sejam assim, ou se sejam que nem as Azares, que só nascem mulheres, mesmo e acabou.
Eles são um povo bem... é muito misterioso ou muito mal explorado, porque eles têm essa tradição deles, que a cada 100 anos nasce um homem Gerudo e que é tradicional o rei deles, e que como eles são uma tribo cunhada em ser ladrões, que eles saqueiam quem passa por perto do deserto e caramba 4, aí isso também repassa pra ideia do líder, que ele será o rei dos ladrões e tal. Aí eu fico me perguntando o que é que geralmente o reino faz fora, se não fosse um Ganondorf da vida, ele só ia ficar administrando lá as outras, saqueando por aí, blá blá blá.
É, eu imagino que ele seria, tipo, um líder de ladrões mesmo, assim, nada demais. E é interessante que esse aspecto dos ladrões no Force Worlds Adventures, os Gerudos como raça, né, eles só apareceram em dois jogos, no Ocarina of Time, quer dizer, três, Majora's Mask e no Force Worlds Adventures. E no Force Worlds Adventures eles são completamente diferentes, eles são uma raça nobre, muito estranho, eles não são ladrões, eles são guardiões de uma pirâmide no deserto que possui um tridente com forças malignas. E o Ganondorf não é mais, o segundo Ganondorf no caso, ele não é o rei delas, ele é o guardião, tipo, ele é, o trabalho dele é guardar a pirâmide. Então assim, eles mudaram muito entre a aparição deles no Ocarina of Time e a aparição deles no Force Worlds Adventure.
Eu acho que eles aprenderam muito com o que aconteceu no Ocarina, por perceber, sei lá, de...
Dá a entender de, tipo, toda a merda que aconteceu com o Ganondorf fez eles mudarem.
Pois é, de relegar tanto poder a um cara que ficou propício a ser a reencarnação lá do mal em pessoa, e a tribo dela só se ferrou com essa história. Mas essa configuração que tu faz do Force Worlds é muito mais interessante, porque tá, o que a gente sabe, sei lá, que eles são um povo, apesar de ter lugar deles lá, eles parecem meio nômades, não sei se é pelo design deles, e eles guardam lá o Templo dos Espíritos, que nunca me foi claro pra mim pra que serve aquele lugar.
É, um dos templos, né? Então, eles nunca explicam exatamente pra que servem os templos, fora seu local onde vocês acordam.
É, templos são templos, né? Locais de adoração, de divindades não muito explicadas.
Mas essa discrepância entre os Gerudos do Ocarina of Time e do Force Worlds, ela também pode ser vista meio que ao contrário, assim. Não é que eles eram ladrões e viraram nobres depois de que o Ganondorf foi preso. Talvez eles sempre tivessem sido nobres, e o Ganondorf, junto com as bruxas, tenham meio que deturpado a raça na época do Ocarina of Time.
As bruxas são os Gerudos, né?
Sim, elas são Gerudo também.
Ó, tem outra vertente deles, que eles também mexem com magia.
Então, assim, eles poderiam ser uma raça nobre desde o início, e nessa época, durante o reino do Ganondorf primeiro, vamos chamar ele assim, eles foram corrompidos. Seria uma visão mais, sei lá, única da raça, sei lá.
A gente nem pode ser profundamente nisso, porque, sei lá, quando tu vai com o Nick criança pra lá, o Ganondorf já liderava o Gerudo, então, e já moldou elas assim.
A gente não sabe, a gente nunca viu a raça antes do reino do Ganondorf.
Não, então pode ir lá com nem criança.
É, mesmo que fosse, ele já é o líder.
Pois é, isso que eu comentei, já era o líder.
Ele já tá fazendo lavagem cerebral em quem discorda com ele, já tá falando a porra toda. Uma última coisa que tem de muito interessante nos Gerudos é o nome, que é uma particularidade que, assim, quase ninguém conhece. O nome dos Gerudos, ele já apareceu em Zelda várias vezes antes do Ocarina of Time. Ele é uma daquelas palavras que aparecem várias vezes, como se fosse uma palavra em Hylian mesmo, com um significado específico. Tem uns inimigos no A Link to the Past, que se chamam Geldmans, eu acho, que são tipo homens de areia. São uns pedaços de areia com forma humanoide. Esse Geld, de Geldman, em japonês é Gerudo.
É mesmo.
É, e tem um outro monstro, acho que no Spirit Tracks, que é Geld alguma coisa. No Adventure of Link, tem Geld Army, aqueles tentáculozinhos do deserto.
Sempre relacionados ao Red Desert. Então, assim, né?
Sempre relacionados à areia. Então dá a entender de que Gerudo simplesmente significa areia. Tipo, Gerudo é o povo da areia.
É o povo da areia. Sempre, isso ficou sempre bem, bem claro pra gente.
É, tanto que até no Majora's Mask, que eles não moram mais no deserto, eles vivem, tipo, na praia. Também tem areia. É a única coisa em comum entre os dois ambientes é areia.
Realmente. Bom, e eu acho que a gente tem alguns outros povos menores que não são Hylians, não são Gerudos, não são Chicas. É, não sei, eu tô lembrando agora de um reino que tem no Phantom Hourglass, do Cobble Kingdom, que tem um rei, esses quatro cavaleiros lá, fantasmas. Eu não sei se eles se enquadrariam como humanos, mas também pouquíssimo se sabe sobre eles, né? Não tem nem muito o que especular.
É, eles fazem um papel meio paralelo, né, com o dos Hylians naquele mundo. Porque eles são um povo esquecido do passado, eles são os responsáveis pela criação da espada e tal. Da mesma forma que o povo de Ikana em Majora's Mask é um povo meio paralelo aos Hylians.
É, de fato, né? Em Ikana a gente não tem mais ninguém vivo, mas talvez o rei Igos e seus comparsas fossem humanos durante a vida, ou algo similar.
É o que dá a entender, pelo menos.
Uma coisa interessante é que com algumas raças, né, a gente observa raças diferentes ao longo dos jogos, e em algum momento convencionou-se de que algumas raças evoluiriam para outras, né? Então, embora a gente tenha aquele paralelo Hylians e humanos que não fica muito bem claro, a gente tem, por exemplo, o que eu posso chamar aqui talvez de linha dos Zoras, porque eles são os mais famosos, né? Embora essa linha não comece com os Zoras, nem termine com os Zoras, mas eu acho que é o maior exemplo de evolução, digamos assim, de raças dentro da série, né? A gente vai ter dois tipos de evoluções, na verdade, aqui, né? Uma do ponto de vista de desenvolvimento do jogo, da sequência que os jogos foram sendo produzidos e lançados, e depois os produtores pegaram isso e meio que remodelaram e fizeram uma ordem cronológica dentro da timeline da série, meio que invertendo isso, né? Criando outras raças, fazendo uma coisa diferente. Mas o mais interessante é que os Zoras estão presentes desde o primeiro Zelda, mas eles eram, tipo, inimigos, né? Inimigos comuns.
No Zelda 1, eles eram inimigos comuns, que só apareciam pra jogar bola de fogo. No Zelda 2, idem. E eles pareciam mais lagartos do que peixes. Eles eram bem esquisitos no Zelda 2. E no A Link to the Past, que eles começaram a ganhar um pouco de características de um povo mesmo, assim. Quando você fala com o rei dos Zoras, e ele, tipo, ele sabe falar a mesma língua que você, ele se comunica com você, ele te dá um item. Ele é amigável, assim. Mas eles só viraram mesmo uma raça de aliados no Ocarina of Time, que modificou completamente o design dele, mudou tudo sobre eles. Tanto que, geralmente, quando se fala de Zoras, se faz uma separação entre os Zoras pós-Ocarina of Time e os Zoras inimigos, que são os River Zoras.
Como é que os Zoras eram chamados no primeiro Zelda? Algumas pessoas acreditavam até que era erro de tradução.
É, no primeiro Zelda, não é erro de tradução, é aquela velha história do LR japonês, né? Que até o que eu falei do Gerudo antes, do Geld Gerudo, é a mesma coisa. Porque no primeiro jogo eles eram chamados de Zolas. E tinha algum manual, alguma coisa, que falava que eram fêmeas. Era um negócio bem esquisito, mas acho que era só americano isso, né? Era parte do cânone japonês, não. Aí tem essa distinção, né? Dos Zoras geralmente amigáveis, tem mais cara de, sei lá, elfos marinhos, e os Zoras mais monstros. E o Track of Seasons ou Ages? Ages.
Ages.
Ele deixa essa distinção bem clara, tanto que é o único jogo que tem os dois tipos de Zora interagindo, e eles fazem essa distinção. Os Zoras amigáveis são os Zoras do mar, e os Zoras inimigos são os Zoras do rio. Que é um nome que meio que pegou os River Zoras pros Zoras inimigos, mas o outro nome, Cisoras, não pega muito, porque na maioria dos jogos os Zoras aparecem em rios, independente do tipo.
Eu acho também interessante no Link Between Worlds, que também tem lá uma raça lá de Zoras, que eles são, a princípio, eles são inimigos, até eles ficam batendo contigo, mas tu pode, sei lá, ajudar lá a rainha do Zora a sair lá de um problema que ela tava tendo, e ela comenta contigo que os guerreiros dela são uma raça muito orgulhosa e que mesmo assim, ocasionalmente eles podem me atacar. Não sei se isso é uma desculpa do jogo para a gente programou eles pra te atacarem, mas tu salvaste ela e então, mesmo assim não faz sentido te atacar, mesmo continuar te atacando mesmo assim.
Eu acho que isso é meio que uma referência mesmo. Eles falam assim, eles são territorialistas pra não ter que criar um outro inimigo nesse nicho. Já tem um inimigo clássico. E você vê de vez em quando alguns Zoras com capinhas que são só NPCs que falam com você.
Mesmo assim, foi bacana eles fazerem essa ligação entre os Zoras que eram todos inimigos dos primeiros Zelas com os Zoras que já levam no papo, já papei contigo.
Bem, de Zora mesmo é isso, né? Mas a raça vai muito além disso, né?
Eu acho bacana que o design deles, acho que é o design de raça que mais varia na série. Não só nessa questão de eles têm uns que mais parecem mais peixe, ou outros que são o esquema de Zora que a gente tem na nossa cabeça do Ocarina. Mas nesse próprio esquema de Zora do Ocarina, segundo tu vê eles, como eles ficaram no Twilight Princess, tu vê que eles levaram umas mudanças bem drásticas. Só ver, por exemplo, como ficou a rainha do Zora, como ela é em comparação aos outros.
Os Zoras, eles sempre tiveram uma variação grande, né? Mesmo quando essa raça de Zoras do Ocarina, ela sempre teve uma variação grande. Porque assim, o Rei Zora e a Ruto não parecem nem um pouco com o Zora normal.
A Ruto parece.
A cabeça deles é completamente diferente.
É um pouco.
Não, a Ruto não tem aquele chapéuzinho que eles têm. Ela tem uma cabeça de peixe esquisita.
É verdade, porque quando ela fica adulta, ela continua com isso. Eu achei que tu ia comparar os dois e falar que o Rei Zora é um balofo enorme, mil vezes maior que a filha.
Não, o Rei Zora, na verdade, ele mais parece os Zoras antigos, se você for ver.
Ele tem mais cara de...
Só que gordo.
Ele tem mais cara de peixe que os próprios Zoras, poxa.
Ele parece um pouco mais com os Zoras do Link to the Past do que com os Zoras do of Time. Enfim, e assim, é interessante notar que a família real dos Zoras, eles sempre são diferentes.
Eu acho que a gente vai acabar chegando a essa conclusão, mas as famílias reais de todas as raças sempre são diferentes da plebe. A gente vai chegar a esse ponto.
Tem aquele elemento do NPC genérico ser sempre igual, né? Principalmente nas raças não humanas.
É, mas ainda assim, né? Tipo, você tem os Zoras normais com uma nadadeira, uma cauda de peixe na cabeça e, tipo, a família real não tem.
É, mas, por exemplo, se você for olhar os Gorons, em contraste, eles têm diferenças individuais, mas eles são todos no mesmo molde, assim. Todos são bichos de pedra com as mesmas características. Os Zoras não, a família real é muito diferente do...
A gente tem em espécies animais reais, né, uma diferença. Você tem colônias de formigas, de abelhas, e a rainha é morfologicamente muito diferente do... Ela nasce pra ser rainha realmente, ela tem características diferentes. Então, de certo modo faz sentido, né, não é muito viajado. Então, realmente, eles são predestinados biologicamente, talvez, se a gente for forçar um pouco a coisa, a serem a família real.
Sim, é um conceito bem interessante. É um negócio bem único, assim, de se ver numa raça humanoide, né? E assim, você comparou os Zoras do Ocarina of Time com do Twilight Princess. O Twilight Princess, ele evoluiu muito as duas raças principais que retornam, né? O design dos Zoras, tipo, o Zora comum mesmo, o soldado Zora, entre os dois jogos, e o Goron comum, ele teve uma adição de detalhes muito grande no design.
É, aí eu jogo mais como direção de arte mesmo. O Twilight Princess, ele é voltado pra um detalhamento maior de tudo, assim, né? Até o próprio Link, toda a sua roupa com cota de malha, não sei o que, costurinha na roupa, aquele protetor no braço.
Eu não diria nem tanto que é a direção de arte. Assim, é a direção de arte, mas é influenciado pelo hardware também, né?
Sim.
Porque eles simplesmente podiam fazer um cara com mais detalhe. Não valia a pena você desenhar um Link do Twilight Princess pro Ocarina of Time, porque ia chegar no jogo e ia ter aquele boneco quadradão igual, do mesmo jeito. Não ia representar nem um pouco a artwork. No Twilight Princess eles podiam inventar um pouco mais, eles complicaram as raças.
Bom, mas aí os Zoras, do ponto de vista agora cronológico, né, antes de serem Zoras, eles apareceram como uma outra raça no Skyward Sword, né, que seriam os Parella, né, que são bem diferentes, né. A gente estava vendo que no Hyrule Story explica que os designers de personagem tinham pensado em fazer uma espécie bem parecida com Zora, né, claramente sendo um...
Era um homem peixe, basicamente.
Tem as artes conceituais, né, no livro lá. Depois, a gente tem a versão, quem não sabe, a gente tem o Hyrule Story que a gente traduziu completamente, tem o PDF lá no site, a gente deixa o link também para quem quiser olhar as artes conceituais e ler um pouco. É bem interessante, né? Mas no final, não sei, veio um comando de cima para eles fazerem uma coisa mais primitiva, né? Então eles terminaram com os Parellas, que são aquelas espécies de água viva, né? Um negócio bem que você só ligaria um Zora porque eles são criaturas de água, né? Mas além disso, não tem muita coisa de semelhança.
Qual é a relação que os Parellas têm com o dragão d'água, com a dragonesa de água?
Eu acho que é uma relação, assim, de servitude mesmo. É o mesmo tipo de relação que os Zoras têm com o Jabu-Jabu, na minha opinião.
É. Inclusive, uma coisa que eu, gente, vai tornar, eu repito, falar isso várias vezes ao longo desse podcast, é que muitas dessas raças, ou quase todas as raças, elas sempre são subordinadas a uma deidade que a gente encontra no jogo.
É, os Zoras, principalmente, eles são propensos a isso. Os Parellas são servos do dragão da água, os Zoras do Ocarina of Time servem ao Jabu-Jabu, e os ritos do Indio que serve o valor. Assim, os Zoras praticamente sempre têm uma divindade. Principalmente essa versão mais civilizada deles.
Mais civilizada, se refere a qual jogo?
Aos que não te atacam.
Ah.
E uma coisa interessante dos Parellas também é que, assim, primeiro eles são talvez seja por isso também, né? Não tem esse motivo, mas eles são a única raça do Skyward Sword que tem vários membros que são idênticos. Se você for ver o Skyward Sword, ele é o primeiro jogo da série onde todas as raças não humanas têm, menos os Parellas, têm personagens distintos. Pra cada personagem é um personagem distinto. Cada Mogma tem um design distinto.
Até porque tem muito poucos de cada personagem, né? Então isso contribuiu um pouco também.
Sim, mas os Parellas não. Os Parellas são todos iguais, exceto o líder, que pode entrar nisso que a gente falou antes dos Zoras reais serem sempre diferentes.
É, realmente.
E o bacana líder é que ele tem tipo uma coroa que serve pra, é uma chave.
Sim, ele tem um coral na cabeça.
Não, e aí os Parellas evoluíram, né, pra os Zoras bonzinhos, digamos assim, os Zoras do Ocarina of Time, ao longo aí de algum momento, né, o que dá a entender foi meio que uma evolução no sentido, eu não vou dizer biológico, porque, enfim, na biologia uma espécie não se transforma em outra, né, simplesmente, mas talvez de um jeito meio Pokémon aí, né, ele se transformou ao longo do tempo mesmo, por, enfim, desenvolvimento, alguma mudança aí no ambiente, ele subiu de nível, alguma coisa assim, foi pro nível 36.
Na verdade, pode nem ser uma mudança biológica.
Na verdade, a gente não tem uma explicação, uma conclusão, né? Talvez algum jogo aí no meio vá acabar se encaixando e mostrando uma transição dos Parellas para os Zoras. Eu acho difícil, mas pode ser que aconteça. Nos jogos entre o Skyward e Ocarina of Time, que é basicamente atualmente o Minish Cap e o Fossil, eles não aparecem, então não dá pra gente concluir nada. Mas, enfim, não, no momento não tem nada que me leve a crer que teve alguma coisa mágica envolvendo essa transformação. Por outro lado, dos Zoras para os ritos, né, que são espécies da espécie do Wind Waker, que são, é também explicitamente dito no jogo, ou subentendido, é que eles são a evolução do Zora, né, são uma coisa assim completamente diferente, né, eles deixam de ser homens-peixe e viram homens-pássaro, mas aí tem claramente um componente de magia.
No caso do Wind Waker, na verdade não é bem claramente, mas eles dão muito a entender de que a transformação foi feita pelo Valor, porque eles recebem as asas do Valor quando eles...
As escamas do Valor por meio da magia, que permitem eles a capacidade de voar. Tanto é que quando tu chega lá, lá na Dragon Host, tu sabe que, por exemplo, o filho lá do chefe, ele não passou pelo ritual de maturidade pra ganhar as asas dele do Valor. Tanto é que o Valor tá lá com a ponta toda quentada por causa do Goma, e se impediu que ele ganhasse asas. Ou seja, e é uma coisa que eles acabam adquirindo pelo Valor, e eles sempre tiveram essa relação meio simbiótica com o Valor, de eles se ajudarem entre si, e ele ganha essa capacidade de voo que ajudou eles a se espalhar pelas outras ilhas, e isso acabou tornando a raça deles bem, definir bastante a profissão deles, que é ser carteiros e tal, e distribuir correspondência pelas ilhas. Mas ó, como jogador, tu já começa a supor todas essas coisas, a ligar os ritos pelo Zora, quando tu vais para o poder da Master Sword, e o primeiro sábio da Midu, é a ancestral dela, que a gente supõe que seja ancestral, venha da linhagem do Zora, que é a Laruto.
Antes disso a gente já ganha umas dicas, porque a Medley, por exemplo, ela tem um símbolo que é usado alternadamente entre os símbolos de Farori. Farori não, de Nairu. De Nairu e dos Horas, que é o símbolo dos detalhes dourados na Safira, né, do Crown of Time. Ela tem esse símbolo estampado na camisa.
Essa evolução, de toda forma, é muito peculiar, né? Porque você tem um mundo de terra com homens-peixes, e aí virou um mundo de água, e os homens-peixes tiveram que fugir dessa água, porque a água era amaldiçoada, digamos assim.
Muita gente fala, caçoa disso, né? Porque, o mundo foi inundado, vamos deixar de ser peixe. Mas o jogo, ele deixa isso bem, bem implícito, de que as águas do Great Sea não são
propícias a
águas
vida.
Habitáveis. É, o próprio Ganondorf fala que não existem peixes para se pescar na
aquele grupo de exploradores lá com... É, de exploradores, mergulhadores, sei lá. Ele comenta com o Nick que o mar esse mar sem peixe. O que mais me deixa, eu já comentei isso aqui, o que mais me deixa caducado é que ele sabe da existência de peixe em mar. Fiquei, mas você está tanto tempo aqui, como é que você sabe que o mar era para ter peixe?
Então, aí já entrando muito bem na biologia, é um negócio que provavelmente eles não pensaram. Mas assim, Hyrule, ele quase sempre é uma terra muito... sem litoral, né? Raramente Hyrule ele tem um mar. É, e geralmente não, sempre, peixes de água doce, se você jogar eles na água salgada, eles morrem na hora.
Ah, sim.
E vice-versa. Então, assim, a transição pro Great Sea é um negócio que realmente faz muito sentido não ter mais peixe. Que era um lugar que tinha peixe de rio, peixe de lago, e que, quando inundado, virou um mar, provavelmente salgado, não dá mais pra ter esses peixes. Então, sei lá, é possível que talvez em laguinhos nas ilhas tenham peixes.
É, provavelmente. Embora, eu acho que não seja nem o sal, né? Mas deve ter, assim como as nuvens Skyward Sword, elas têm um encantamento pra ser uma barreira, né? O mar, de qualquer forma, como ele tinha o propósito de selar a Hyrule antiga. A antiga não, né? Que acima não, da superfície não é nem Hyrule. Como a função dele era selar a Hyrule, então ele realmente tinha uma barreira contra a vida ali, né? Tipo, pra não haver um desenvolvimento e uma recolonização que, sei lá, viesse ali reviver o Ganon, e ele conseguiu reviver sozinho por conta própria, de qualquer jeito. Mas...
É uma ideia que faz sentido também. De certa forma, os olhos teriam sido expulsos do mar.
Mas aí outra coisa engraçada é porque eles são acolhidos, né, por uma subdivindade muito diferente da linhagem que eles vinham, né? Porque a gente tem, ainda no Wind Waker, a gente tem um Jabun, né? Que é muito provavelmente um descendente aí do Jabu, do Ocarina.
É, o Jabun é um mistério, né? Porque, assim, existe o povo da ilha dele, que a gente nunca vê. Dá a entender de que são humanos, porque tem cabanas e tudo mais. Mas a gente não sabe se eram humanos ou podiam ser uma outra sub-raça de Zoras que foi extinta. Tipo, a gente não dá pra saber. No mangá, que não é parte do cânone da série, se eu não me engano, aparece um Zora. Tipo, um Zora de Great Fish Island, quando o Link chega lá. Ele encontra um Zora morrendo. É um negócio que é meio misterioso.
Aí o curioso é que eles são, tipo, adotados pelo Valu, que é mencionado, se eu não me engano, confirmado no Hyrule Story, que ele é tipo um descendente do Volvagia, né? Do Ocarina of Time.
Sim, é. O Volvagia costumava ser um guardião também, que nem ele.
E tipo...
provavelmente dos Gorons.
Então, tipo, o suposto guardião dos Gorons da Terra da Lava, das montanhas, acolheu o povo do mar, deu asas a eles pra eles sobreviverem, né? Bem interessante. E os Gorons, coitados, não sei o que aconteceu com eles, eles sobreviveram de alguma forma, mas ficaram dispersos, né?
Eles respiram embaixo d'água, cara. Eles não precisam de ajuda. Os Gorons, eles são a raça mais estática em Zelda.
Isso é o que eu ia comentar. Porque, sei lá, enquanto você pega pelos casos hoje que estiver preocupação de fazer uma versão ancestral de algumas raças, com os Gorons, eles foram totalmente na contramão e fizeram os Gorons mais parecidos com a sua vertente clássica. Eu fui parar pra perceber que todas as encarnações dos Gorons realmente, elas são muito parecidas com a primeira encarnação deles. Exceto, sei lá, no Twilight Princess, que tu vê diferentes tipos de Zora, mas Goros, remetem muito ao Ocarina também.
É, eles ganham mais detalhes, mas eles não perdem nenhuma característica que eles tinham desde...
Novamente, é só questão de direção de arte mesmo, porque, tipo, a gente começa com os Gorons detalhados no Skyward, né? Então eles perdem detalhes no Ocarina porque era um jogo de gráfico mais simples mesmo, né? Então...
É, tanto que, assim, se você for comparar o Goron que tem mais detalhes, que é o Darunia, tipo, ele se encaixaria muito bem no Twilight Princess ou no Skyward Sword.
Todos os Gorons diferenciados são basicamente aquele negócio de NPCs não genéricos. Sabe? Então, realmente, acho que a gente pode considerar, né, para todos os efeitos, que o Goron é uma espécie que, tipo, nunca mudou, até chegar num caso especial que a gente talvez fique melhor falar mais pra frente, mas a gente tem os Gorons sempre sendo Gorons, né? Eles são de pedra e, enfim, sobrevivem a tudo, aparentemente, né? Porque eles estão desde o começo, enfim, seguem por toda a série.
Eles são de pedra, eles respiram embaixo d'água, eles, sei lá. E uma coisa interessante, eu falei no início de sacanagem sobre a reprodução dos Gorons, mas isso é um tópico que volta e meia... Gera curiosidade curiosidade, porque realmente a gente nunca vê uma Goron confirmadamente mulher. Tipo, a gente só vê Gorons que se identificam como homens. Eles têm todos barbas e tudo mais. Se chamam de irmãos.
É.
E assim, eles não aludem nem um pouco como é que os Gorons se reproduzem. Se eles fazem reprodução sexuada, como é que é. Eles simplesmente existem. A gente vê Gorons bebês, mas a gente não vê Gorons mulheres.
É um mistério.
Pô, acho aí de todos os irmãos, eu gosto muito de como a sociedade de Gorons ela é estruturada, como todos sendo praticamente... todos vivem realmente em pé de igualdade, todos se vê como irmãos, numa fraternidade. O Atais The Brother é uma fraternidade. E ele é só um líder, só pra... realmente pra liderar eles, pra ser representante de todo o grupo dele, mas... e eles não têm nenhuma discriminação, como, por exemplo, quando a gente ajuda eles lá no Ocarina, eles, na maior cara de pau, fazem com que o Link se torne um membro da tribo dos Goron, lembra?
É mais um contraste entre eles e os Zoras, né? Porque os Zoras, eles têm essa monarquia bem definida, que talvez seja biológica, como a gente discutiu. Enquanto isso, os Gorons, eles têm um governo meio casual, assim. Lidera quem tiver mais capacidade mesmo, foda-se. Não é nenhuma democracia, mas é um negócio meio, tipo, não parece ser ligado a... não parece ser ligado a uma linhagem. Parece ser ligado a mérito mesmo.
Eu ia falar que eles são todos largados, porque agora o City é tão largadona. Fez um buraco no chão.
É um negócio mais tribal, assim.
Tribal é bem palavra.
Eu já ia soltar uma outra teoria aqui. O convite que os Gorons fazem pro Link se tornar membro dos Gorons, na verdade, é a forma como eles fazem pra existir. Na verdade, os Gorons são tudo humanos que se transformaram em seres de pedra, tipo coisa.
Ah, mas então por que teria um bebê de Gorons? Isso é estranho.
Foram crianças que foram adeptas ao sistema deles, cara.
Você tá dizendo que o malo do Twilight Princess vai virar um bebê Goron? É uma teoria. Ele tá lá na casa dos Gorons, praticamente os Gorons ajudam ele.
É, na real, eu tenho a impressão que os Gorons esculpem os seus filhos das pedras. Ou será, vai que eles comem pedra, né? Então ele come, processa no estômago e, enfim, em vez de vegetais, eles defecam os seus filhos. Olha aí que teoria linda.
Isso deles comerem pedras também é um aspecto bem interessante, assim, do lore deles, né? Porque, tipo, eles vivem numa montanha e comem pedras e tem pedras que são mais gostosas que as outras. É muito estranho.
A constituição mineral varia, cara. Uma pedra que tem mais ferro vai que é mais docinha. Você não sabe? Uma hematitazinha deliciosa.
Uma coisa interessante que eu gostei de terem acrescentado nessa sociedade é na ambientação dos Gorons, que geralmente, sei lá, geralmente são um povo da montanha ou da terra. Mas quando a gente vai entrar de Prince, eles têm uma mina, ou seja, eles fazem escavações. Ou seja, isso também repete no papel deles na sociedade de Hyrule, porque no Ocarina só vê eles como ferreiros.
A mina provavelmente era um análogo à fazenda pra eles, né? Porque já que eles comem as pedras.
Justamente, eles estão cultivando, coletando as pedras pra pegar as pedras pra eles pra alimentar, pra alimentação em geral. Ou ainda, como eles estão cientes do valor de algumas pedras, eles podem comercializar em marketing e ganhar uma grana. Como um fazendeiro vende, a produção dele, entendeu?
O Gorum sempre tem esse lado de mercador também, né? No Twilight Princess, eles têm uma barraquinha de Gorons na cidade. Tem duas, eu acho, na verdade. Uma de água e uma de itens.
E no The Wind Waker tem aqueles mercadores que tu troca. E
no Wind Waker, eles são a característica principal deles, assim, mercadores.
Isso.
Nos Cards World, eles não são mercadores, mas eles são exploradores. Então, assim, eles também estão sempre viajando.
É interessante, né? Porque, tipo, os Gorons, acho que são a última raça em Hyrule que você esperaria que seria o tipo intelectual. Que eles são os brutões de pedra. E aí, os primeiros Gorons, eles eram, tipo, exploradores, cientistas, arqueólogos.
Esse é uma cara de lesado. Por exemplo, tu bate num, aí ele tem forma de pedra. Tu bate num, ele só faz levantar com a cacá de sonso. Aí ele partiu com a cacá de sonso com um olhar meio estrábico.
Isso é racismo com Gorons, viu? Para aí.
Mas vacilo.
A gente tem ainda outra raça que começou como inimigos, né, nos jogos. Mais ou menos, né? Inimigos barra personagens, né? Comerciantes e depois, em um certo momento, eles se tornaram uma coisa maior, né? Que seriam os Decos.
Os Decos, eles são interessantes porque eles seguem um caminho meio inverso, assim, das raças normalmente. Sei lá, no Ocarina of Time eles são inimigos e comerciantes. Que é uma coisa assim que... A única raça que teve um aspecto similar a esse foram os Moblins no primeiro Zelda. Mas no Majora's Mask eles viram uma raça propriamente dita. E depois disso eles passam a ser só inimigos. Tipo, a gente não vê um Deku que converse com você em qualquer outro jogo depois do Majora's Mask.
Pois é, eu diria que, tipo, na dimensão de Termina, os Dekus, né, eles se desenvolveram. Porque ali é uma coisa meio vinculada com Hyrule em si, e poderia simplesmente naquela realidade os Deku terem se desenvolvidos lá como uma sociedade mais, um pouco mais desenvolvida, né, mais estruturada. Mas aí a gente tem esses Dekus comerciantes que, sei lá, né, eles falam com você, eles sabem lidar.
É, mas ele só aparece no
Não, ele tá no Minish Cap, ele tá nos Oracles, ele tá... Eu acho que todo jogo que aparece... Não, todo jogo não, né? Tem o Skyward Sword, por exemplo, que, pronto, cronologicamente eles começam como inimigos mesmo, né? Eles só fazem lá cuspir pedra e não querem conversa com ninguém. Mas aí, em algum momento, eles passaram a ser comerciantes, né? Não sei por que raios ou como eles passaram a vender coisas.
Vender caro, eles continuam sendo babacas.
E é engraçado que eu acho que é no Minish Cap, tem o primeiro Deku Scrub, né? O comerciante que você encontra. Tipo, ele tá te atacando normal como um inimigo. Aí você tem que defender com um escudo, como se estivesse atacando mesmo pra stunar ele, né? Deixar ele paralisado. Aí você vai falar com ele e ele pede desculpas, que é porque ele tava atirando sementes, porque quando ele fala, ele sem querer cospe as sementes na sua cara. Ele não queria afugentar o cliente.
E é interessante também que os Dekus que são comerciantes no Ocarina of Time, eles são completamente diferentes dos que só te atacam. Mesmo quando eles estão escondidos, você consegue notar que eles são diferentes.
É.
Sabe que nunca entrou na minha cabeça o porquê deles serem comerciantes. Eles ficam vendendo o que? Coisa da floresta? Ou eles são tipo aqueles sucateiros que... Eu não vi sucateiro, mas as pessoas se perdem na floresta, eles pegam as coisas delas e tentam vender. E o que com dinheiro na floresta?
Vender pros guanos, em troca de... Sei lá.
Eles são gananciosos, eles querem dinheiro por querer por dinheiro, né?
É. Uma coisa que eu lembrei agora, eu falei dos Dekus serem praticamente só inimigos no Crown of Time, mas tem uma cena que é muito rara de se ver, quase ninguém vê isso, que você encontra tipo uma vilazinha de Dekus no Crown of Time.
Ah, acho que eu lembro.
Sim, dos filhotes, né?
É, com os filhotinhos.
E aí...
Então assim, eles já tinham realmente um aspecto de raça mesmo.
É.
Só não era muito explorado.
Como é que daí surgiu a deidade da grande árvore Deku?
Ah, então, o nome Deku parece ser o mesmo caso do Gerudo, né? É um nome que ele significa uma coisa que não, tipo, não é o nome da raça, é uma palavra pra criaturas da floresta.
Associada, eu acho que ao ambiente, né? Sempre associado ao ambiente. Deku é sempre associado ao ambiente de floresta.
É, eles seriam o povo da floresta, assim como os Gerudos são o povo da areia.
Não, mas no caso de Zelda, tem muita ambientação de floresta e eu acho que tem muita raça que habita a floresta.
Sim, mas... e vários monstros, vários itens não relacionados.
No caso, não seria nem um ambiente, sabe? Seria como se eles próprios fossem floresta, eles próprios são vegetais, os Deku Scrubs, eles são plantas, os Deku Babas, eles são plantas, a Deku Tree, ela é uma planta, mas a gente tem no Twilight precisa um Deku Toad, que não é uma planta.
Então, eu pesquisei isso aqui, desde que a gente falou dos Gerudos, e o Deku Toad, ele é um caso de tradução esquisito, porque em japonês o nome dele é diferente, o nome dele é Deku Toad.
Deku, ah...
E o Deku, na série, aparece várias vezes também pra se referir a monstros grandes.
Interessante.
Tipo, seria grande sapo, na
verdade.
Aí, por exemplo, tem o Armus Knight no Link to the Past, o chefe do primeiro dungeon. Em japonês, ele é Deku alguma coisa, Deku Knight, talvez.
Uhum.
Na verdade, isso não é nem esse caso de palavras que significa coisas em Hylian. Eu acho que isso é realmente em japonês, Deku, isso que foi grande. É um jeito de se falar grande.
Como é que ele se estrutura como sociedade? Eu acho que o mais claro que a gente tem disso é naquela alusão que tem no Majora, que é isso, estrutura meio que como um reinado.
É, então, é o único lugar que a gente tem estrutura social é no Majora, né? A gente tem realmente um povo, é meio que um povo soberano de uma das áreas do mapa ali.
É, ele segue uma monarquia também, né? Mas a gente não sabe como é que é em Hyrule.
É, em Hyrule é como se eles fossem completamente independentes, né? Como se fossem povos nômades que viajam sozinhos, né? Aparentemente, os filhotes, não sei se são deixados ou são criados juntos, e depois eles partem por conta própria pra encontrar suas flores por aí para viver e comercializar. Agora a gente pode falar de outro povo da floresta, né? Que seriam os Kokiris, que apareceram primeiro ali no Ocarina of Time também. É outro povo de aparência mais humanoide, mas aí claramente é destacado dos Hylians, né? A começar do fato que eles têm uma dependência da grande árvore Deku e eles não crescem, né? Eles supostamente teriam aquela forma de criança eternamente.
O Wind Waker, ele deixa bem claro que, assim, essa forma de criança deles não é uma forma fixa deles. Eles não evoluem. evoluem que nem os Zoras. Eles são meio que espíritos, né? Eles mudam de forma de acordo com a vontade deles.
Isso.
E assim, dá a entender, eu não sei se isso é dito, com, tipo, se fala exatamente isso, mas dá a entender de que no Ocarina of Time eles eram humanos, humanoides, pra acolher o Link.
Tu tem essa impressão
assim,
também?
Assim, pro Link ter pessoas da idade dele, da aparência dele.
É, até porque o Link, ele é criado como um Kokiri, né? Durante a trama do jogo é que ele descobre que ele não é, né? Que ele não pertence ali, que ele veio de outro lugar. Então ele, de certa forma, foi acolhido ali. A árvore deve ter percebido o sentido, de alguma forma, o destino dele como herói. Então ela o acolheu e, pra mantê-lo protegido e completamente isolado do mundo, ela criou todo aquele ambiente fechado e criou aquela condição, né, de que nenhum Kokiri pode deixar a floresta, senão ele morre, vira pedra, ou sei lá o que, não lembro bem o que era agora.
E assim, é interessante notar que os próprios Kokiris não sabem que o Link é um healer. Tanto que você volta lá e todo mundo acha que o Link morreu e que esse adulto que chegou lá é outra pessoa, nada a ver.
É bacana notar que, por exemplo, a gente fazia uma alusão muito forte aos Kokiris, a história do Peter Pan, tanto o design deles como esse fato deles nunca envelhecerem, ser tudo um bando de criança. Agora, trazendo pra lore de Zelda e perceber que todos os Kokiris são como espíritos, a gente percebe que são tudo realmente são filhos da grande árvore Deku, e ele realmente se comporta como criança, porque a grande árvore Deku tem essa figura paterna muito grande, e eles apenas são crias deles, e eles só ficam ali se divertindo pela floresta. E é bacana ver que eles têm essa relação harmoniosa com as fadas da floresta. Eles convivem
assim. As fadas são outra coisa que assim, é um assunto meio estranho, porque a fada que segue os Kokiris, elas parecem que são parte dos Kokiris também, né? Elas, tipo, a gente nunca vê nunca interage com uma fada que segue um Kokiri separadamente. É quase como se fosse parte deles mesmo, assim.
Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque já como eu falo da Navi, a gente interage com a Navi, começa por aí. E a gente interage com ela como se fosse chover de uma fada.
A Navi seria uma fada. As fadas dos Kokiris seriam meio que uma extensão deles.
Tanto é que quando a gente vai falar com os NPC, eles comentam, você tem a sua fada. Como se realmente a fada deles falasse entre si. Fora que em outros Zelda a gente encontra outras fadas e elas convivem entre si. Agora...
Mas sei lá, eu acho estranho, porque assim, eles tratam o Link, o Mido principalmente, meio que despreza o Link porque ele nunca teve uma fada. Eles dão a entender de que, tipo, é normal pro Kokiri ter uma fada desde sempre.
Sim.
E que o Link quer o diferente por não ter uma. Então, assim, sei lá, é uma teoria meio maluca.
E é meio esquisito, né? Por que o Link nunca ganhou uma fada desde o começo? Tipo, a Navi já podia estar cuidando dele desde o começo, ser uma companheira que conhece ele, e aí, na hora do chamado, ela já estaria pronta.
Ah, isso daí é fácil de explicar, cara, porque ele ia enlouquecer se ele vivesse a vida inteira.
Sem pensar. Eu preciso de uma criatura irritante, insistente, que vá fazer o cara chegar até o final, mas aí eu tenho que deixá-lo livre dela pra ele não desistir logo do começo. Só quando precisar, eu vou soltar ela.
Ah.
Faz sentido. Agora, acho que foi a Tuara que falou ainda agora, dos Kokiris serem como filhos da árvore, né? Aí a gente chega numa certa controvérsia aqui, num impasse, numa dúvida, né? Porque a gente tem no Skyward Sword uma raça da floresta que, pelo menos pelo nome americano, a gente pode chegar a inferir, a especular, isso não tem nenhuma confirmação assim contundente, mas fica meio que subentendido quase de que os Kikuis, né, que a gente tem lá no Skyward, eles acabaram em algum momento virando os Kokiris, né?
Sim, e assim, é interessante que eles são um povo que eles parecem meio planta, né, eles têm
brotos,
o rabo deles tem arbustos.
É.
E que é uma característica dos Koroks, que é a outra forma dos Kokiris. E, assim, a gente tem eles vivem perto de uma árvore gigantesca.
Uhum.
O líder deles é bem maior do que o resto, tem um bigode que lembra um pouco a árvore Deku. E eles têm um velho que mora em cima da árvore, assim, tipo, ele quase que falta só entrar lá dentro e ele vira a árvore, já que ele já é uma planta, assim, sei lá.
É, porque assim, tipo, não existia árvore Deku, né? A Great Tree lá da floresta do Fire and Woods era uma árvore gigante, mas uma árvore.
É, uma árvore normal.
Não tinha nenhuma animosidade. Então, houve uma fusão, ou um deles se transformou em árvore. Será que algum deles, o líder ou o velho, acabou se transformando na árvore
assim,
e os outros viraram os coqueiros?
Se a gente pensar que eles são uma raça mais espiritual do que física, que o fato de eles mudarem de forma de Kokiri pra Korok meio que à vontade, meio que corrobora isso. Então dá pra pensar que, tipo, um deles simplesmente incorporou na árvore. Passou a habitar dentro da árvore e virou o espírito da árvore.
Pô, vai ver que a grande árvore dele sempre foi lá um Kikui, só que ele falava por dentro da árvore. E aí ecoava, a gente pensava que era a árvore que ganhava a vida.
É, pode ser isso também.
Se tu para perceber como todo o interior lá da árvore Deku é todo esquematizado. Não há nada natural lá dentro. É tudo construído.
É, e uma outra possibilidade é que no Shintoísmo, né, que é uma das religiões principais do Japão, é muito comum se atribuir espíritos a objetos e a lugares, assim.
Uhum.
Então é possível que simplesmente o fato da árvore, tipo, é uma árvore gigante. Então faz sentido as pessoas começarem a meio que cultuar a árvore. Ela poderia meio que ganhar vida com isso.
É, como se fosse um grande espírito da floresta.
É, tipo, isso poderia dar vida à árvore. Dar vida não, porque a árvore já é vida. Já é vida. Mas dar senciência à árvore.
É o represeiro do Game of Thrones. Esculpiram a cara nele lá e ele virou a divindade.
É, tipo isso.
Ué, eu acho que foi algum moleque celebre que fez lá olho, bigode e saiu do modo geral.
Essa dependência dos coquilhos pra árvore que nunca é muito bem explicada, né?
É, então.
Porque ela tipo, o Ocarina of Time fala que ela existe, mas no final contradiz isso, porque a gente vê um Mido fora da floresta. O Wind Waker com os Koroks, tipo, eles não parecem ter nenhuma limitação de pra onde eles podem ir. E aí a gente tem os Kikuis que, se forem realmente pré-coquilhos, também não tem nenhuma limitação, a gente leva um pro Skyloft, ele fica de boa lá.
É, então talvez a dependência mesmo que a gente tinha era realmente parte da farsa, digamos assim.
É, eu não penso nem que seja parte da farsa, mas eu acho que é uma coisa mais de... Tipo, não é que eles não consigam viver fora da floresta, é mais proteção mesmo.
É, então, exatamente, né? É o que eu tô dizendo. Toda a farsa pra proteger o Link e proteger todo mundo ali, né? Tipo...
Não, eu nem digo que é farsa. Por exemplo, tu pega como os Koroks se comportavam, né? Tudo leva de crias e filhos da grande árvore de Deku, que ela tem aquela imagem de ser uma grande árvore sábia. Ela dava proteção e acolhia lá os brotinhos viviam lá na floresta e ficava por isso, cara. Só, sei lá, depois daquele ritual que eles tinham que se espalhar pelo grande mar, aí é como se fosse um ritual de amadurecimento deles, que eles tinham que fazer a missão deles, que é plantar árvores pelo mundo, né? Uhum.
Sim, mas então, o que eu penso é que a árvore Deku no Ocarina of Time, ela simplesmente, tipo, ele fala pros coquilhos não saírem, porque dentro da floresta ele tem poder.
É.
Tanto que, quando ele morre, a floresta fica corrompida e o fato da floresta perder a corrupção é relacionado a nascer outra árvore.
Uhum.
Então, assim, meio que ele consegue manipular a floresta. Fora da floresta, eles estão fora da proteção dele. É uma coisa de pai mesmo. É uma coisa de estamos ligados, nossas vidas estão ligadas.
Se a gente for pensar, tipo, quando... Se fosse realmente muito dependentes, quando a árvore morresse, tipo, ia morrer todos, né? E, tipo, ela morreu, demorou anos pra poder a semente brotar e criar uma nova árvore lá, renascer.
Eu também não sei se é questão de anos, porque bastou a gente tirar o mal que tava assolando lá o tempo da floresta, que aí a semente da árvore Deku conseguiu germinar. Simples assim.
Sim, mas se passaram 7 anos. Ela morreu no passado.
Sim, mas foram 7 anos até o Link purificar o lugar. Senão nunca ia germinar.
Exato, mas os coquilhos não morreram nesse tempo, entendeu? Eles ficaram desprotegidos ali na floresta, mas...
Eles são dependentes deles.
Esse é o ponto.
Então, eu tava falando dos Koroks. Eu gosto muito do design deles em si, que eles lembram meio que aquele, sabe, aquele chinchipt?
É.
Parece gente.
E andam fazendo barulho de sininho, é muito fofinho.
É.
O legal dos Koroks é que eles, assim, dá pra fazer um paralelo também com os Kikuis. Quer dizer, a gente tá falando que os Kikuis não tinham uma árvore, talvez um deles tenha virado a árvore. E os Koroks, eles são praticamente mini árvores ambulantes. Tipo, se um Korok, tipo, se plantasse e crescesse, ele ia virar uma árvore de cu.
É, eu acho bacana deles que eles não têm rosto, eles pegam aquelas folhas, fazem lá uma carimba, bota na cara. Me lembra um pouco aquele espírito da floresta, os Kodamas, lá da Princesa Mononoke.
É, que na verdade ele aparece na Princesa Mononoke, mas é uma criatura mitológica japonesa.
Sim.
Eles aparecem em vários... É, vários
com certeza serviram de inspiração aqui também.
Uma outra curiosidade, teoria sobre os Kokiris, é que no Twilight Princess a gente não vê Kokiris, mas a gente vê o Templo da Floresta, ele parece muito... Tipo, ele é uma árvore gigante, então assim, é fácil teorizar de que ele seja os restos da árvore Deku, da primeira árvore Deku. Ele tem o símbolo dos Dekus, que é o símbolo do Deku Shield, em todas as portas, em vários lugares do tempo. E tem um povo macaco inteligente que te ajuda no tempo. Então tem muita gente que pensa, talvez seja isso mesmo, que os macacos são a evolução dos Kokiris, né, daquele branch, daquele pedaço da timeline.
Porque a gente tem macaco inteligente em outras partes. A gente tem um macaco na Link to the Past que é inteligente. A gente tem macacos no Majora's Mask que são inteligentes. Tipo, eles falam e tudo mais. Não sei, me parece meio furado isso aí.
É, eu acho que eles só colocaram o macaco lá por ser um ambiente de floresta e ter árvores.
O Link to the Past, ele meio que tem uma justificativa, né? Porque esse macaco provavelmente era um humano. Você encontra no Dark World. No Majora's Mask também você poderia argumentar que, tipo, não tendo Kokiris, os macacos poderiam ser o paralelo deles. Ao invés dos próprios Dekus. Mas enfim, é uma teoria. Não tem comprovação nenhuma.
Raça que é bem misteriosa também, mas que se diferencia bastante das demais, são as fadas, que, sei lá, durante o jogo tu só pensa elas como o item que vai te salvar de um game over, mas tô analisando como a gente se interage com elas, a gente percebe que elas parece que elas estão num plano bem mais etéreo do que as outras raças que são bem mundanas, parece que elas têm uma ligação, sei lá, com o outro lado, com as deuses, muito mais próximo do que qualquer outra raça, e isso é raças que falam em magia lembram delas, porque tudo que envolve magias, sempre, a gente sempre recorre às fadas, são as fadas que aumentam a nossa magia, são as fadas que nos dão poderes mágicos, são as fadas que nos curam e por aí vai.
As fadas em Zelda, elas estão muito relacionadas aos espíritos, né, que aparecem de vez em quando. Tanto que a Great Fairy, a Queen of the Great Fairies no Wind Waker é muito parecida com a Fi, ou Fi, ou sei lá como se pronuncia, no Skyward Sword, que é um espírito. Então assim, as fadas são meio que uma manifestação de espíritos mágicos, de magia, assim, em Zelda.
Então elas não teriam uma identidade como um povo direito, né? Como uma raça mesmo. Porque a gente tem fadas muito diferentes, né? A gente tem a fada dos coquilhos que a gente estava falando há pouco, e a gente tem as grandes fadas, e a gente tem as fadinhas de cura, e elas não parecem ter uma relação umas com as outras.
Pois é, o Twilight Princess tem a fada do boomerang, que é a fada do vento.
Tem, só vê ela incorporada no boomerang, se a gente não vê a projeção dela. A própria a Great Fairy do Twilight Princess, ela tem um desenho bem diferente das demais fadas, diferencia bastante.
É, a Great Fairy é uma coisa que sempre muda, né? Quase todo Zelda tem um design diferente pra elas.
Elas são polêmicas também, elas têm mamilos bem polêmicos, bem pontudos também.
Ah, principalmente no Ocarina of Time.
Eu fico me perguntando se isso, o fato da Great Fairy ter esse desenho tão provocante, se era ou pra dar, acho que seria o equivalente um pouco às sereias no mundo de Zelda, porque a ideia de uma fonte das fadas é porque elas trazem alívio pro herói. É o alívio pro herói descansar. Então, faz um design assim, sabe?
Eu acho que foi mais uma ideia de, tipo, sei lá, natureza. Tipo, elas não têm roupas porque elas são uma criatura natural. Não faz sentido. Roupa é um negócio, uma criação humana, assim, sei lá.
Uhum.
No caso do Ocarina of Time, né? Porque antes elas vestiam vestidinhos e tudo mais.
Agora eu gostaria de retornar um pouquinho lá para os Gorons, como eu tinha deixado meio que em suspense quando a gente falou lá no começo. Beleza, a gente tem, desde o Skyward Sword, seguindo pela cronologia, os Gorons, espécies que, fora a mudança de direção de arte dos jogos, eles parecem imutáveis, né? Até que a gente chega no A Link Between Worlds, né? Ou seja, já avançado na linha do herói derrotado e tal. E a gente encontra um sábio que ele não parece ser um Goron propriamente dito, mas ele tem todas as características, né? O Rosso, aquele cara com cabelo vermelho, né? Rosso é vermelho italiano, deve ter tirado daí o nome dele. Tipo, ele tem toda a fisionomia, né? Ele é forte, ele trabalha com...
É, não apenas a fisionomia, os olhos dele são bem distintamente olhos de Goron, que são bolas pretas, assim, ele não tem, tipo, ele não tem um olho humano, ele tem bolas pretas nos olhos. E ele usa o símbolo dos Gorons no cinto também, né?
E aí isso leva a gente a uma questão, né? Tipo, como é que a gente chegou nessa criatura, né? Alguém chegou num Goron e tirou leite de pedra?
O nome disso é pedrofilia.
Nossa senhora.
Mas, então, isso eu acho que foi uma forma meio que deles explicarem algumas inconsistências da série. Que é, primeiramente, o fato dos sábios no A Link to the Past serem todos humanos, enquanto no Ocarina of Time cada um é de uma raça diferente. E o fato próprio fato dos jogos clássicos não terem isso de raças. Os Goros não aparecem, os Zoras são inimigos. Então, assim, dá a entender de que talvez em todas as timelines, mas principalmente na que o herói é derrotado, as raças meio que vão desaparecendo conforme o tempo vai passando. E, sei lá, isso pode ser uma evidência do declínio também de Hyrule. Da mesma forma que os villains vão desaparecendo, pode ser que a existência dos Zoras, dos Goros, das outras raças esteja relacionada à prosperidade do reino, não sei.
E aí tinha pouca gente, aí os caras começaram a pular a cerca com outras raças, e aí descobriram que podiam se reproduzir.
Ah, não, eu penso que todas as raças de Zelda são humanos, assim, em termos de espécie, que eles só mudam, tipo, são como se fossem todas etnias, mas são etnias bizarras.
Mutantes.
Que nem sequer se parecem com mamíferos.
Então, ó, cheguei a uma conclusão, certo? No Ocarina of Time, o Link casou com a Ruto e deu origem à linhagem dos River Zoras. Tá explicado a mudança dos Zoras. Então, é um descendente, é uma cruza, o Zora verdinho lá, dragão, é uma cruza de Zora com Hylia.
Eu devia ter essa quarta linha do tempo da timeline. Aí a timeline do herói derrotado, a timeline do herói vitorioso e a timeline do Link que se casou com a Ruto.
Coitado.
Se bem que a Ruto do Hyrule Warriors até que... Sei não, viu? Sei não.
É, a timeline do Link que não conseguiu fugir da Ruto depois de pegar a Safira. E tem que ter a timeline do Link que foi esmagado pelo Daruna também.
Bom, mas aí tem algum outro exemplo de uma mistura de raças isso?
A gente tem o carteiro... Um dos carteiros do Wind Waker, que ele se parece muito com o maratonista. Então, assim, isso pode ser só uma referência mesmo, tipo, pegar um design e colocar em um personagem de outra raça, ou pode ser que tenha uma mistura aí entre Zoras ou Ritos e humanos.
O caso desse carteiro, eu enxergo como uma referência, porque, enfim, é um carteiro. Mas, se a gente for lembrar do Phantom Hourglass, a gente tem, tipo, a gente não tem um Rito entregando a carta, é um humano com asas. E aí nunca ficou bem claro se, não sei, ele ganhou as asinhas ali do Valu. Se bem que não é do Valu, porque ele deu outra dimensão. Então, não sei, ele ganhou as asas de onde, né? Ele é humano, ele não tem um bico.
Vai ver que ele passou pelo mesmo processo dos ritos de ganhar asa, caramba. Nada dizia que só os ritos podem pegar as escamas do Valu e ganhar asa. Se um humano fizer isso, talvez ele ganhe asa também.
Então, mas ele é da dimensão do Ocean King, né? Ele não é do Great Sea.
Ele não é do mundo de Hyrule.
Vocês entenderam.
Por outro lado, não sei, de repente teve alguns ritos que fizeram a migração. A gente tem um rito no Phantom Hourglass, não tem o cara que faz os Aus, que forja a espada lá?
Os Aus, eu acho que ele é do povo de Cabo People, não?
Cara, eu tenho... Procura uma foto dele aqui. Eu tenho a impressão que ele tinha um bico. Agora eu não lembro dele ter asas.
Não, eu acho que ele tinha pele escura, porque o pessoal lá da... Os Cabo People tinham pele escura. Não, ele tem cabelo vermelho. É, ele tem uma aparência meio de ave, mas ele não tem bico, não. Ele tem
nariz, é porque o gráfico do jogo é...
Ele tem uma aparência que lembra um pouco os ritos.
É, realmente. Eu sempre via como um bico, porque a resolução do jogo é baixa.
Quando as teorias não foram explodidas por causa da baixa resolução do jogo. Acho que isso vai esquentar muitas teorias agora com o Touch PC HD, que a gente vai ver agora tudo nítido, a gente vai ver mais nada borrado. Aí a gente vai descobrir que, na verdade, certas coisas não eram bem o que a gente pensava que era. De repente, o emo da Midna nem parece mais com a Majora's Mask, parece com outra coisa.
Ou parece que é o Majora's Mask do Majora's Mask 3D. Tipo, aumentou a resolução de tudo, melhorou. Enfim. Bem, mas assim, na questão de miscigenação, a gente não tem essa mistura que tem no Rosso, mas os sábios do A Link to the Past, as maidens, no caso, elas são supostamente todas descendentes dos sábios do Ocarina of Time. Então assim, a gente tem uma linhagem de Zora e de Goron que viraram humanos completos, assim. E de Kokiri também, sabe, sei lá como.
É, então, talvez seja questão também de meio que um retcon necessário aí, né? Tipo, isso não era planejado, o A Link to the Past tem um jogo antigo, e eles não tinham pensado nesses sábios que eles introduziram depois, né? Então, talvez, embora a gente tenha os sprites todos de menininhas, talvez elas não sejam todas humanas.
É, mas o Link Between Worlds, ele, quer dizer, ele mantém o Zora como Zora, mas ele tem os sábios também, tirando a sábia que é Zora, a rainha Aurel, se não me engano, todos os outros são humanos. E eles não deixam claro quem é descendente de quem, mas dá meio que pra inferir.
É, realmente. Enfim, a cronologia sendo enrolada como sempre, com seus nós e pontas soltas e... É complicado a gente realmente montar um quebra-cabeça certinho. Além de todas essas raças que a gente já falou, né, que são um pouco mais pervasivas ao longo da série, né, ou elas ou se repetem ou têm uma relação com outras, a gente tem diversos outros povos menores, digamos assim, que eles aparecem de forma mais pontual, né, apareceu num jogo, nunca mais se ouve falar deles, enfim, a gente pode falar aqui rapidinho deles, não vai ter toda essa questão de lore, mas não deixa de ser interessante a gente abordar, né. Acho que podemos começar com a raça que sobrou lá no Skyward Sword, que sucumbiu em algum momento, né, porque eles não aparecem, eles não evoluíram pra ninguém.
Sobre esse assunto em geral, assim, isso é um negócio bem de Zelda mesmo, né? Eles descartam, eles jogam coisas novas e descartam com muita facilidade.
Pois é.
A gente vê isso nas raças. Tem as raças, os Zoros e os Gorons, que aparecem sempre, quase. E tem raças que vão e voltam. Vão e nunca voltam, na verdade.
Eu ia me referir agora aos Mogmas, né? E é uma espécie que, uma raça que, tipo, os caras são cavadores, né? Eles, sei lá, me parece que conseguiriam boa chance de sobrevivência, né? Por que eles somem? Enfim, não sei qual é a justificativa. Talvez eles tenham...
Geralmente não tem uma justificativa, né? Para o sumiço dessas raças. Elas simplesmente somem.
Tem que imaginar mesmo, né?
Possivelmente o Link não teve a sorte de esbarrar neles. Eles estavam lá no cantinho deles. Tu nunca mexeu no Ocarina.
A gente falou dos Gerudos, por exemplo, como uma das raças principais. Mas se você for bem, eles aparecem em dois jogos só. Eles também são uma raça que desaparece.
Como assim, cara? Todo jogo tem o Ganondorf e tem o Gerudo.
Tem o Ganondorf, mas a raça como um todo não tem.
É.
Eles são importantes pro lore, só.
Sim.
Ao contrário dos Mogres, por exemplo.
Dessas raças menores, que basicamente é pra introduzir um conceito, muitas vezes da história do jogo, e às vezes são muitas vezes descartados porque não reaparecem. Como é que eles reaparecem? Eu gosto muito do que foi abordado no Stuart, a raça lá do Twilight Princess, porque acho que foi uma das raças que mais teve preocupação de aprofundar o conceito dele, de dizer pra gente, pro jogador, que eles eram, que também deixa ser muito triste ver que eles são uma raça que estão pagando o preço que uns gatos pingados inventaram de fazer há muito tempo atrás, que foram banidos. E esses caras foram
mais
banidos.
Mais ou menos, né? Assim, os Twilies, eles dão a entender que todos eles, os originais, eles foram os responsáveis pela invasão. E só os descendentes deles que são inocentes, mas os que foram realmente banidos eram todos culpados.
Ah, sim, com certeza. Só que aí até agora a raça tá pagando por isso, vivendo num reino que eu não sei como eles vivem lá, é um lugar todo misterioso, que quando a gente vai pra lá, a gente só tem acesso ao palácio, a gente não sabe. A gente chega a ter algumas artes conceituais de como seria uma vila dos Twilies, mas a gente não chega a ver efetivamente onde eles vivem. São seres que eles manjam de uma tecnologia e de umas magias que eu nunca tinha visto na série inteira, que envolve até transporte, e aquela coisa de fragmentação muito doida, aquelas linhas de neon. E uma coisa que eu sempre me perguntei, eu nunca descobri, é se os Twilies são originalmente aquilo que a gente vê quando a gente cura eles, que é aquela forma que tem mais manchas pretas, é tudo parecido com a Midna, e também diferente, ou se eles são mais parecidos com a Midna, quando a gente faz ela voltar pra forma original dela, e que é aquela forma imp, é uma forma que tá todo mundo amaldiçoado, ou aquilo ali é a forma plebeia.
Não, eu acho que aquilo é a forma real deles, porque a Midna real, ela também tem umas características similares com eles, ela, tipo, boa parte do corpo dela também está nu, e ela tem cores diferentes no corpo.
Eu acho que é só questão de estatura, de ser mais humanoide.
É, é aquela questão de os personagens principais têm mais detalhes, basicamente.
É.
Porque o Zant também, ele parece muito com aqueles caras.
O próprio Zant, pra mim, né, eles diferem bastante, entendeu?
Mas assim, falando sobre os Twilies serem uma raça meio complexa pra só aparecer uma vez, isso inclusive leva muita gente a acreditar que eles são alguma outra raça que se transformou, né? Alguma outra raça comum. Tipo, tem muita gente que acha que eles são Gerudos amaldiçoados, ou que são Sheikas amaldiçoados. Outra coisa interessante é que esse conceito de uma raça das trevas, ele se repete em Zelda, só que sem ser com os Twilies. E tipo, com um contexto muito similar. No Force Swords Adventures, tem um espelho das trevas que contém uma raça das trevas lá dentro. E quando o Link que olha nesse espelho que criou os Shadow Links, que aparecem muitos no jogo. E assim, isso é muito paralelo ao Twilight Princess. Tanto a cutscene que explica a invasão dos Twilies, né, que tipo, a cutscene mostra eles como Shadow Links, até o tipo, o fato de eles estarem presos no espelho. Então assim, tem tipo, muitas teorias, tipo, é muito fácil imaginar que eles fossem a mesma história em timelines diferentes, né. Só que não, eles são na mesma timeline. E o Force Swords acontece depois do Twilight Princess. Então assim, é estranho, tem duas raças com basicamente a mesma história, presas em dois espelhos, que não dá pra ser o mesmo espelho, porque o espelho do Twilight Princess é destruído no final do Twilight Princess. E assim, tipo, por quê? Porque não fazer tudo a mesma raça e separar por timeline? Eles não reaproveitam a raça porque não querem, assim.
É, mas lembrando que o Phantom Sword Adventure ele foi lançado antes do Twilight Princess, né? Então não teria como aproveitar direito.
Sim, mas eles poderiam, já que eles estão montando a timeline, depois eles poderiam ter colocado ele outro timeline, sei lá. Mas assim, o Phantom Sword Adventure é um jogo que, em questão de timeline, ele é complicado pra caralho.
Até que foi um projeto que a gente quiseram fazer, aí quando começar a encaixar na timeline e olhar pra esse filho feio, pensou, ih, cara, onde vai pôr isso aqui?
Não, é porque ele tem os elementos, isso a gente tá fugindo do assunto, né, mas ele tem os elementos que de beta dele que indicam que ele era uma coisa completamente diferente. Tipo, ia ter Master Sword no jogo, ia ter, tipo, ia ser muito diferente, cara. Eles pegaram muita coisa de vários Zeldas e jogaram ali. Enfim,
voltando.
Era isso que eu queria falar dessa comparação.
Esse povo tem algum nome na lá do Shadowlinks? Aparece alguma coisa, não?
Não, eles são chamados de Dark Tribes, só. Tribo das Trevas.
É isso, me lembra aqueles Dark Interlopers lá do Twilight, né?
Que são... então, no Twilight Princess eles chamam de Dark Interlopers. É a mesma, praticamente a mesma coisa.
É, até pela representação, de repente rolou alguma inspiração aí, não sei.
Tem nome? É algum tipo de raça o nome daquela? Ou é só uma versão Dark das pessoas lá no Lawruli? Pessoas que vivem em Lawruli são só uma versão Dark das raças daqui, ou eles são todos de uma raça?
A gente só vê humanos, né? Até porque em Hyrule também a gente só vê humanos usuários. Mas dá a entender de que são humanos, simplesmente.
É.
Talvez eles tenham um paralelo de Hylian, mas não dá pra saber.
Ah, tu citaste os locomos, não foi, Chapo? Na lista da pauta. Que são basicamente uns senhorizinhos que usam as cadeiras motorizadas. E não, tu podia dizer que eles são só os senhores em cima de cadeiras motorizadas.
Os locomos são basicamente seijos.
Mas tipo, aquela... Ah, não, a cadeirinha é realmente eles... É porque no começo dá pra você pensar que, tipo, aqueles são os pés, é parte do corpo deles, né? Mas no final você vê que não são. Ou vê, ou eu tô confundindo.
Não, acho que você vê eles flutuando pra fora da cadeira.
É, então, assim. Tô nessa dúvida agora. Se eles flutuam e a cadeira fica, né?
É uma coisa assim. E assim, mas eles são uma raça que... A única definição deles é que eles fazem exatamente o que os seijos fazem.
Sim.
A gente só vê sete deles, ou seis, não lembro. E eles são seijos.
É, mas eles são bem mais... Eles vieram dos céus, digamos assim, sabe? É diferente dos seijos que eles despertam como seijos, né? E tal. A ideia é que eles foram colocados pelos Spirits lá do Spirit Tracks, né? No mundo pra combater o Maladus. E aí quando a missão acaba, né? Quando ele é destruído, eles retornam lá pra essência etérea lá deles. Alguma coisa assim.
Sim.
Isso vai acabar vendo assunto de um outro, porque é que a gente vai debater sobre o que de fato são os seijos, ou o que é despertar onde o seijo. Mas fica realmente muito caducado se realmente são uma raça diferente das outras, se são só uns velhinhos que não podem mais andar e estão lá na cadeia motorizada deles, super radical.
Isso deles virem do céu é um negócio também que é interessante, né? Que é uma coisa que... Tem outras raças que aparecem uma vez só e somem, que fazem... Tem essa característica. Os Minishs vêm de uma dimensão paralela, que é meio que... considerada meio que um paraíso. E os Ookas também tem uma ideia dessas. E no próprio Miniscap também tem o povo do céu, né? Então, assim, é outro conceito recorrente que não tem uma raça fixa, mas que vários Zeldas exploram com uma raça diferente.
É, mas nesse caso é céu de uma forma mais literal, ou mais... Não é literal o que eu quero dizer. Não de paraíso, né? Mas de firmamento mesmo.
É, então, mas...
Tipo, a tribo do céu do Minish Cap era a galera que vivia ali naquelas ruínas, aquelas Wind Ruins.
Sim, mas aí tem os Minish que exploram mais o sentido filosófico do céu.
Essa tribo do céu eu vejo mais como um retorno a Skyloft. Porque o jogo vem depois na timeline, vem logo depois na timeline, né? Tá relativamente próximo. Então você tem aquele pessoal que ficou mais próximo e eles...
A própria Skyloft tem esse ar de divino, justamente porque ele era uma terra levantada pela deusa.
Mas não deixa de ser um mundo físico, né?
É, e no Twilight Princess a gente volta até essa ideia da terra do céu ser uma terra mais divina. Povo mais próximo dos deuses.
É, mas ainda assim é um lugar completamente físico, né? Você tem uma ilha flutuante e com maquinário, né? Com canhões que te lançam da terra pro céu e do céu pra terra e construído, sabe-se lá como, com galinhas peladas.
Então, já que a gente tá falando disso, eu acho que, tipo, eu tenho quase certeza de que os Ookas no Twilight Princess são uma piada com cucos. Eu acho que eu já falei isso antes, vocês falando no podcast, que eles são o povo mais próximo dos deuses, segundo o Twilight Princess. E, pô, o que é mais próximo dos deuses que o humano? Os cucos, que são a raça dominante de raro.
É, né?
E eu acho que a ideia é que eles sejam uma piada mesmo, assim. Eles não são o povo que vivia no céu, que se comunicava com os aliens. Eles são o povo que tá vivendo lá agora, tá ligado? Aquelas ruínas não foram criadas por eles estão vivendo lá.
Faz sentido, né? E aí, encaixaria muito bem com aquilo ser Skyloft.
Com o Skyloft.
A Skyloft que sobrou lá, né? Ninguém mais mora lá e isso. Então aquilo ali é o remanescente de Skyloft, né? Que não sobrou mais ninguém ali. E aí essa espécie, essa raça, de alguma forma chegou lá e acabou colonizando mesmo, né?
Uma coisa que eu acho muito estranho é que tem uma loja lá na CND Sky, não tem?
Tem.
De um Uco.
Tem.
E o que ele vai fazer com o dinheiro assim?
Cara, a mesma coisa que fazem com o dinheiro em qualquer lugar.
É, o dinheiro que cresce no mato não serve pra nada. É, a economia de Hyrule é uma coisa absurda.
Não, a economia de Hyrule se baseia no... Caraca, um negocinho brilhante e bonitinho. Simplesmente, é o valor estético dos Rupes. Deve ser muito legal ter uma parede coberta de Rupes.
Aí, esse mente terceiro no do céu pro chão e ficaram por que motivos em Dungeons e ficou por isso.
O que desce pra Dungeon, na verdade, é uma só, né? É um Uka só. O Koi e o filho. O Koi e o Koi Jr. E aí eles estão atravessando as Dungeons meio que eles tentando encontrar o caminho de volta pra casa, né? Então, por coincidência, como a Dungeon é um lugar que de se perder fácil, aí é... juntou-se e fez essa mecânica da retomada.
Essa história de os povos serem mais próximos dos deuses, os Ookas não mostram isso de forma alguma, mas os Minishs mostram, né? Porque no Minish Cap realmente você vê que eles são um povo mais, não sei, mais mágico. Eles que dão a Light Force pros humanos, eles que são responsáveis pela criação da Force Words. Então assim, eles são meio que, eles meio que tomam até o lugar dos Hylians mesmo, como o povo com os poderes divinos.
É como se fosse uma fonte de divindade diferente, né? Realmente eles estão em outra dimensão. Não é uma low rule, não chega a ser uma low rule, aparentemente, né? Uma coisa completamente ali, realidade paralela, sei lá.
É, isso dá outros assuntos pra podcast, as dimensões.
E se duvidar, sei lá, quem forjou a metal básico da Master Sword foram eles mesmo. E a gente pode até ficar fazendo aquela alusão com o Homem-Formiga, que na verdade eles estão em todos os Zelda, mas a gente não vê eles.
É, eles são uma raça que poderia estar em qualquer jogo. Apesar do próprio Minish Cap, eles meio que tiraram essa possibilidade, porque eles falam que eles aparecem de tantos e tantos anos. Já.
É, então, o portal, ele abre de 100 em 100 anos pra o festival e tal, mas, tipo, a gente tem Minishs que vivem na cidade, a gente tem Minishs que vivem na floresta, e não me dá a entender de que eles voltam pra o portal. O portal se abre e é uma comunicação entre os mundos, né? Então, quando o Ezlo vai embora, o portal fecha, ele foi, mas quem vivia ali nas casinhas e tal, eu acho que continua.
Eu creio que é como vocês estão falando em termos de dimensões, é que realmente eles convivem entre si, mas eles não se enxergam, entendeu? Eles veem os mundos entrelaçados. Só quando essa barreira abre, em que é possível atravessar e visitar um mundo do outro. Aí eles se percebem e começam a produzir grandes coisas, como é o caso dessas espadas.
É.
Bom, e além desses que a gente falou, a gente tem outros menores ainda que a gente tem tão pouca coisa que a gente não tem nem
menores como... Menores que os Minis.
É, imagina. Não dá nem pra inferir muito sobre a história deles, né? Tem uma raça que eu acho, não sei porque eu gosto muito, são os Subrosians do Oracle Seasons. É, são caras tão misteriosos que você não sabe nem o que tem por debaixo da capa, né?
Talvez eles sejam magmas.
Olha aí.
Eles são um povo que vive no subterrâneo. É.
Quem sabe?
Tem a raça lá do Yeti, da Yeti, que são os Yeti. A gente só vê, Tash Prince, que é só um casal, que adotou lá uma mansão pra morar. E só isso mesmo, a gente não sabe mais nada deles.
É, tem nos Oracles tem os Tokais também, que são confinados numa ilhazinha. Né? São tipo uns dinossaurozinhos, mas também, embora a gente veja o passado deles e o presente deles, enfim, não se conclui de onde eles vieram, pra onde eles vão.
Tem os Fishermen que a gente não entende o porquê deles estarem no mar sem peixe, que eles têm muita ligação, sei lá, com o rei, e ficam te dando mapas e dicas, e fica por isso, acabou.
E tem uma raça muito peculiar, né, que vive no gelo, do Phantom Hourglass, no Spirit Tracks, que são os Anooks, e eles são muito esquisitos. É o que eu tenho pra falar sobre eles. É, são pinguins com chifre de veado e...
E roupas daquele esquemó do
é, tipo Zunari. Isso. Tipo isso.
Zunari,
talvez o Zunari tenha vindo de uma ilha deles, né? Eles vão ali distante dos Anooks.
O troféu dele daí você entender, que ele diz que ele vem de uma ilha extremamente fria.
É.
E as roupas se parecem e tu liga. Mas são igual a dois.
O Ok, a gente já falou bastante aqui, a hora já está adiantada, a hora de fechar a conta. É, como sempre, né? Se você puder contribuir aí com a discussão, passa lá no post lá no zelda.com.br deste episódio, ou manda aí um e-mail pra gente, né, dando a sua contribuição, falando de alguma raça que a gente não tenha abordado com muito detalhe aqui, ou de repente uma que passou batido, alguma teoria que ligue alguma raça com outra, né, que não esteja tão óbvia assim, que a gente possa inferir. Nosso contato, né, como você já sabe, é podcast@zelda.com.br. Assine também o nosso feed, né, seja um membro do Milk Bar, o link também fica lá no post. Lembre também de deixar a sua avaliação, né, lá no iTunes ou no outro aplicativo de sua preferência que você use. Por sinal, agora a gente também tá lá no Deezer e no Stitcher, para quem usa essas plataformas. E então, acessa lá, marca quantas estrelas você dá pro podcast, né, deixa lá sua recomendação, que isso ajuda outras pessoas a descobrirem a gente aqui. Enfim, por hoje é só. Até o próximo Papo de Milk Bar. Até mais.
Falou, galera. Até mais.
Até mais, pessoal.
É, então vamos pros decos.
É deco ou é deco?
Tá, é uma pergunta pra você colocar.
Depende, eu não quero dar nada, pra mim é deco.